DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta quarta-feira, 16 de julho. A Força Aérea de Israel bombardeou esta noite as casas de alguns dos principais dirigentes do movimento palestiniano Hamas, mas não há até agora registro de vítimas. Na terça-feira, ao oitavo dia consecutivo de ataques aéreos e depois de 200 mortes na faixa de Gaza, Israel contabilizou a primeira baixa. O país culpa o Hamas pelo falhanço do plano de tréguas, já que o movimento palestiniano rejeitou o acordo formulado pelo Egito. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, visitou a região na terça-feira, reunindo-se com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas em Ramallah e depois com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em Tel Aviv. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa vai visitar a fronteira russo-ucraniana esta quarta-feira. A missão vai deslocar-se aos postos de controle fronteiriços de Gukovo e de Donetsk. Os peritos vão relatar a situação na região. O objetivo é travar a entrada de armas e combatentes pró-russos em território ucraniano. O presidente dos Estados Unidos falou com a chanceler alemã Angela Merkel pela primeira vez desde as suspeitas de espionagem que levaram à expulsão do chefe dos serviços secretos americanos na Alemanha. O conselheiro adjunto para a Segurança Nacional de Barack Obama escreveu no Twitter que os dois dirigentes falaram ao telefone sobre a Ucrânia, o Irão e sobre a cooperação entre os Estados Unidos e a Alemanha. Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se esta quarta-feira numa reunião especial em Bruxelas para negociar novas mudanças dentro das estruturas da União Europeia. A sucessão à chefe da Política Externa, Catherine Ashton, e ao Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, são o tema principal. Também o Presidente do Eurogrupo deverá ser substituído. O Parlamento Europeu elegeu na terça-feira Jean-Claude Juncker como novo presidente da Comissão Europeia. O bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou em Fortaleza, no Brasil, a criação de um novo banco de desenvolvimento, cuja sede será em Xangai e a primeira presidência ocupada pela Índia. O novo banco tem a função de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do bloco e em outras economias emergentes. Pelo menos 38 pessoas morreram na sequência de um ataque atribuído ao grupo islamita Boko Haram, no nordeste da Nigéria. O ataque ocorreu em Dile, a cerca de 200 quilómetros da capital regional de Maiduguri, no domingo à noite. Ontem, a polícia da Nigéria anunciou também que prendeu um dos dirigentes do grupo. A milícia é acusada da morte de mais de 10 mil pessoas nos últimos 5 anos. No Mali, o governo e grupos armados trocaram dezenas de prisioneiros. Os rebeldes devolveram 45 soldados e o governo libertou 41 insurgentes presos na sequência de ataques no norte do país. Esta quarta-feira, as duas partes negociam na capital argelina uma solução para o conflito. Em Moçambique, a RENAMO acusa a polícia de ter assassinado um major responsável pela segurança do líder do principal partido da oposição, Afonso de Lacama. As autoridades policiais dizem desconhecer a ocorrência, mas em declarações à imprensa em Maputo, o conselheiro jurídico do movimento, Simon Makuyan, afirma que o assassínio ocorreu no domingo, numa esquadra da Gorongosa, centro do país. As declarações foram feitas no dia em que a RENAMO depositou na Comissão Nacional de Eleições a candidatura às legislativas de 15 de outubro, dizendo-se preparada para vencer com maioria qualificada. Na Guiné-Bissau, o novo ministro guineense da Energia, Florentino Pereira, classificou como catastrófica a situação da eletricidade da rede pública do país. O secretário-geral do Partido da Renovação Social, o segundo maior partido no Parlamento, visitou a central elétrica de Bissau e a empresa de água e eletricidade para tomar nota da situação da energia pública do país. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Boko Haram continua a fazer vítimas no norte da Nigéria. O Ghana prepara-se para ser considerado país livre da doença do verme da Guiné. E os alemães receberam em festa os novos campeões do mundo de futebol. São os destaques desta quarta-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Na segunda-feira, o Boko Haram voltou a ceifar dezenas de vidas de uma aldeia no estado de Borno, no nordeste da Nigéria. Só nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 2.000 pessoas foram vítimas da onda de terrores perpetrada por esta milícia com ligações à Al-Qaeda. Segundo dados da Human Rights Watch, a maioria dos mortos, mais de 1.400, vivia em Borno, considerado o berço da organização terrorista. Em maio de 2013, o presidente do país, Goodluck Jonathan, declarou estado de emergência na região e em mais 2 estados vizinhos, Yob e Adamawa, na tentativa de conter o terror. Os militares receberam poderes quase ilimitados e inicialmente conseguiram conter a violência. Porém, os ataques foram ganhando força. Várias vezes por semana, homens altamente armados atacam aldeias e destroem escolas, igrejas e casas, massacrando centenas de habitantes. O etnólogo alemão Gerhard Müller-Kosak, que vive no Reino Unido, é um especialista na região montanhosa entre a cidade nigeriana de Gwoza e Mora, uma localidade nortenha dos Camarões. Aqui, o cristianismo conseguiu alguma penetração nos anos 60, mas nas 2 últimas décadas foi engolido pelo crescente culto do Islão. Hoje, praticamente já não existem cristãos na região.
Particularmente a leste das colinas de Gwoza, ao longo da fronteira com os Camarões, havia muitos cristãos. Todos foram expulsos. Não há mais cristãos em Gwoza. Muitos deles estão nos Camarões, em campos de refugiados. Outros mudaram-se para outras áreas fora do Borno.
Os militares nigerianos só deram início à ofensiva contra os terroristas do Boko Haram na região de Gwoza nas últimas semanas. Müller-Kosak explica que a geografia do terreno é problemática.
O terreno das montanhas, que só pode ser percorrido a pé, onde as pessoas se podem esconder atrás de uma pedra e atacar, é um terreno muito difícil.
Os terroristas do Boko Haram não só ocuparam esta região tortuosa, como recrutaram e converteram centenas de jovens ao islamismo.
De alguma forma, o problema do Boko Haram tem prejudicado fortemente a história da região. O Boko Haram vai desaparecer um dia, mas a reconciliação do povo local, os muçulmanos e os cristãos, vai ser muito, muito difícil.
Norbert Ziffer, antigo professor de estudos africanos na Universidade de Viena, é um especialista na língua e cultura Kanuri, o maior grupo étnico de Borno, ao qual pertence o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau. Segundo professores, a mudança social é uma das principais razões para o crescimento da seita.
Quando eu fui para Maiduguri pela primeira vez, em 1969, a cidade tinha cerca de 80 mil habitantes. Hoje são 1,5 milhão, ou seja, houve mudanças assustadoras.
Os Kanuri são agora apenas um dos vários grupos étnicos. Na zona de Borno, dominada pelos Kanuri, os extremistas têm poucas hipóteses, segundo o especialista da Universidade Austríaca.
Sempre se foi tolerante, mesmo os grupos muçulmanos em relação a outros grupos não muçulmanos, como os cristãos. Isso é a minha experiência durante vários anos. A religião nunca foi um obstáculo de fragmentação na região.
Tal como Gerhard Müller-Kosak, Norbert Ziffer também vê a propagação das tendências radicais islâmicas em grupos recentemente convertidos, a razão pela qual a ideologia extremista ganhou força em Borno. Os jovens que esperavam encontrar sucesso em Maiduguri, capital do estado, estavam desiludidos, sem emprego e sem perspectivas de vida. enquanto apenas um grupo seleto se engrava socialmente. E deu-se aqui a explosão social.
DW, quarta-feira.
Este é o tema da pergunta de hoje. O que deveria ser feito para conter a insurgência armada na Nigéria? Tem receio do alastramento dos ataques do Boko Haram a outros países africanos? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No final de julho, o Ghana deverá ser certificado como país sem casos da doença do verme da Guiné. Na primeira epidemia de 1989, o Ghana contabilizou cerca de 200 mil casos. A nação combateu o vírus durante quase 3 décadas. A reportagem é de Maxwell Suk, adaptada por Cristina Kripal.
Cai a noite sobre a aldeia de Banvin, no norte do Ghana. Sarato Ibrahim barra a cozinha para começar a preparar o jantar. A dona de casa, de 51 anos, apanhou o verme da Guiné em 2009. Durante 7 meses, ficou fechada num quarto, sem poder sequer trabalhar.
Começou com uma bolha na minha perna. Levou 7 meses até chegar a equipa de erradicação do verme para o tirar da perna.
A infecção pelo verme da Guiné é uma doença parasitária infecciosa. Os sintomas incluem, além de febre, náusea e vómitos, bolhas que depois se transformam em dolorosas feridas ulcerosas. Sanatu é uma das 180 mil pessoas no norte do Ghana que padeceram desta doença durante a epidemia. Mohamed Yakabu, de 16 anos, é aprendiz de mecânico numa oficina de bicicletas. O jovem mostra as cicatrizes que resultaram da infecção pelo verme da Guiné. Durante 5 meses, não pôde trabalhar, diz.
As minhas pernas incharam e não conseguia andar. Nem podia trabalhar. De manhã, levantava-me e passava o dia sentado no jardim.
Entre 2005 e 2007, o surto chegou ao ponto de representar uma verdadeira ameaça à saúde pública. Mas em 2010, a situação estava sob controle após um esforço de mais de 2 décadas. Por isso, o ministro da Saúde pediu à Organização Mundial de Saúde o certificado para a Guiné como país livre desta doença para o fim do mês de julho. Gilbert Derry, responsável pelo combate a doenças tropicais no Ministério da Saúde no norte do país, diz que foi uma longa caminhada até alcançar o objetivo.
No início, muitas pessoas acreditavam firmemente que a doença era causada por bruxas. Tivemos que demonstrar-lhes que não era esse o caso, de modo que levávamos as lupas para as pessoas poderem ver com os seus próprios olhos que a larva está na água.
Derry acrescenta que o norte foi sempre o epicentro da epidemia, tendo-se registado aqui 80% do total dos casos.
Levou tempo e um esforço para esclarecer e educar. Fornecemos material para a filtragem da água e químicos para erradicar o verme. E agora estamos à espera do nosso certificado.
Guinea worm was brought totally under control and we are now awaiting certification for eradication.
O processo de certificação exige que o país instale um sistema de vigilância que consegue detectar e conter qualquer caso de infecção no espaço de 24 horas. O verme da Guiné precisa de água estagnada para se propagar. Apesar de ser uma espécie em extinção, a falta de acesso à água potável no norte do Ghana é uma ameaça e pode facilitar o regresso do verme. Cristina Kripal, DW.
Navegar na internet a partir do telemóvel na África do Sul é uma tarefa difícil. Abrir fotografias dos amigos em alta resolução na aplicação móvel do Facebook pode demorar horas. Ver vídeos no YouTube é impossível. Existem pacotes com internet rápida, mas muitos sul-africanos não podem pagar os dados móveis sobrevalorizados. Mas existe agora uma alternativa. Este é um trabalho de Daniela Spath, adaptado por Nadia Sufo.
A empresa sul-africana Mixit já identificou este grupo-alvo e durante 8 anos desenvolveu uma rede social que necessita de apenas uma pequena quantidade de dados. A plataforma parece-se com uma mistura de Facebook e WhatsApp. Com Mixit, os usuários podem iniciar um chat privado ou um grupo de chat, jogar ou ler notícias. Muitos conteúdos são grátis, mas através de aplicativos conhecidos, o usuário pode comprar os aplicativos adicionais. Tal como no Facebook, pode-se também comprar espaços para publicidade e através dela estabelecer contactos e construir-se a sua própria comunidade Mixit. O Mixit adotou o seu software especialmente para os celulares de baixo custo. Com isso, os sul-africanos podem navegar na internet com telefones simples. Cerca de 5 milhões de pessoas na África do Sul instalaram o aplicativo nos seus telefones. Ben Karl Haverman, diretor de marketing da Mixit, destaca a importância do telemóvel no continente.
Os telemóveis são muito importantes em África e em mercados emergentes porque eles dão poder ao povo. Como muitos aqui não têm computador, então o telemóvel é o interface com o mundo.
Apesar da popularidade no seio dos usuários, no passado Mixit foi alvo de críticas. Conteúdos pornográficos foram trocados na plataforma. A empresa reagiu e os conteúdos foram apagados. Claro que a Mixit quer ser mais do que uma plataforma de troca de mensagens. Com uma das funções desta plataforma, pode-se ter informações grátis sobre saúde, formação e serviços de aconselhamento. A Mixit trabalha em parceria com a UNICEF. Haverman explica quais são as vantagens de fornecer estes serviços.
Temos, por exemplo, o problema do HIV-Sida na África do Sul. Suponhamos que vive num bairro e que seja portador do vírus do HIV. Embora muito já tenha sido feito pelo governo e outras organizações, a doença continua a ser um estigma. Com o Mixit Alcance, você sempre pode conversar em anonimato sobre a doença com um conselheiro creditado.
Understanding or coping with the situation. O Mixit tornou-se também conhecido para além das fronteiras da África do Sul. Muitos usuários são do Zimbábue, Gana e Quênia. Há algumas semanas, o Mixit entrou na Nigéria. O diretor de marketing da empresa explica o porquê da escolha.
Concentramo-nos na Nigéria porque atualmente é a maior economia de África e com a maior densidade em termos de telefonia móvel.
A empresa procura adaptar a rede às condições do país e às necessidades dos usuários com vista a encontrar soluções específicas para o local.
Acreditamos que o telemóvel joga um papel importante na mudança de África, mas por vezes produtos ou serviços são desenvolvidos com base numa visão do primeiro mundo. Nós procuramos desenvolver serviços a partir da sociedade e da sua vida real.
Cento e trinta pessoas trabalham nos seus escritórios em Stellenbosch, a sede da empresa, e também na cidade do Cabo e em Joanesburgo. A maior comunidade de usuários fora da África está na Indonésia. A Mixit tem também escritórios na Índia com 18 colaboradores. A empresa continua em expansão. No futuro, a plataforma estará disponível em 22 línguas, entre elas o Hausa, Swahili e Árabe. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
O luxemburguês Jean-Claude Juncker recebeu esta terça-feira em Estrasburgo o voto favorável de 422 deputados na eleição para a Comissão Europeia. Juncker, de 59 anos, foi o candidato à Comissão do Partido Popular Europeu de centro-direita e irá suceder ao português José Manuel Durão Barroso. Durante a campanha, garantiu uma nova Europa preocupada com as questões sociais e com o combate ao desemprego. Maria João Pinto adaptou o trabalho de Bernd Rigat. As palavras são de Jean-Claude Juncker, pouco antes da votação de ontem.
Mais l'heure n'est pas à la révolution.
Não há nenhuma revolução, nenhuma contra-revolução na Europa. Quero que os europeus se possam apaixonar novamente pela Europa.
Jean-Claude Juncker é um dos políticos com mais experiência na União Europeia. Considerado um europeísta e federalista convicto, chega à presidência do Executivo Comunitário com um vasto conhecimento dos corredores de Bruxelas, dada a sua longa carreira política. O seu mandato começa a 1 de novembro e terá a duração de 5 anos. Juncker foi eleito esta terça-feira com o apoio da sua família política de centro-direita, o Partido Popular Europeu, mas também foi buscar votos ao centro e à esquerda, aos socialistas, liberais e até ecologistas. Nos dias que antecederam a sua eleição no Parlamento Europeu, esta terça-feira, Juncker fez campanha junto de todas as facções da organização, afirmando que pretendia ser uma máquina de compromissos. Aos socialistas, Juncker prometeu tornar mais flexíveis as regras da dívida da zona euro. Ao centro-direita, sublinhou a importância de manter os moldes do Pacto de Estabilidade e Crescimento, um ponto que voltou a sublinhar esta terça-feira no Parlamento Europeu.
Wir werden den Stabilitäts- und Wachstumspakt in seinen Grundzügen nicht verändern.
Não vamos mudar o Pacto de Estabilidade e Crescimento nos seus fundamentos. Vou focar-me neste assunto nos próximos anos. Prometeu-se estabilidade com a introdução da moeda única. A Europa não vai quebrar a sua promessa. Eu não a vou quebrar.
E tal como já tinha anunciado durante a campanha, o futuro presidente da Comissão terá como prioridade a dinamização da economia europeia e a criação de emprego. Com este objetivo em vista, Jean-Claude Juncker fez a sua proposta.
Proponho um programa sofisticado de investimento. Até fevereiro de 2015, gostaria de apresentar este pacote para o crescimento e melhoria da competitividade. Gostaria que mobilizássemos 300 mil milhões de euros em investimento público e privado ao longo dos próximos 3 anos.
Juncker começa já a partir desta quarta-feira os contactos formais com os governos da União Europeia para a formação do novo Colégio de Comissários, um processo que deverá ficar concluído durante o verão. Para já, Juncker tem um problema. Faltam mulheres nesta lista. Até agora, apenas 2 candidatas foram anunciadas, mas o Parlamento Europeu quer ver pelo menos 1/3 das posições de liderança na União Europeia ocupadas por mulheres. E mantém-se um outro desafio: os eurocéticos britânicos, que se opuseram desde o início à nomeação do ex-primeiro-ministro do Luxemburgo e a quem Juncker prometeu que os seus apelos a reformas seriam ouvidos. Apesar destas garantias, Nigel Farage, líder da força abertamente anti-europeia no Parlamento, a Europa da Liberdade e Democracia, não poupou as críticas ao futuro presidente da Comissão.
Mr. Juncker, you are a sociable cove.
Senhor Juncker, o senhor é uma pessoa sociável, com um sentido de humor do melhor que tenho visto em Bruxelas. O senhor é, sem dúvida, um mestre da manipulação política e, nas últimas semanas, o seu tom suavizou-se um pouco. Disse que não era a favor de um Estado europeu ou de uma identidade europeia. O único problema é, eu não acredito em si.
Maria João Pinto, DW.
A seleção alemã de futebol campeã do mundo já está em Berlim. Num desfile que partiu do aeroporto, os jogadores e centenas de milhares de pessoas festejaram o título junto às portas de Brandenburgo, em Berlim, num evento que durou várias horas. Maria João Pinto com o retrato.
Foram horas de festa em Berlim para receber a seleção da Alemanha 2 dias depois de a equipa ter conquistado no Brasil o 4º título mundial de futebol. Pouco passava das 10 horas locais, quando o Boeing 747, que transportou a Nationalmannschaft desde o Brasil, aterrou na capital alemã. O capitão Philipp Lahm, que carregava o troféu conquistado no Brasil, foi o primeiro a sair. O avião apresentava o símbolo da Federação Alemã sob 4 estrelas, ilustrando assim os 4 títulos mundiais conquistados pela Mannschaft. A comitiva seguiu depois de autocarro pelas ruas de Berlim, em direção às portas de Brandeburgo, aclamada por milhares de pessoas. Precisamos de vocês, são o 12º jogador, lia-se no autocarro que transportou os jogadores. E o selecionador Joachim Löw reforçou isso mesmo perante os fãs.
Tenho de agradecer. Vimos sempre as imagens da Alemanha. Os fãs vibraram e celebraram connosco até o fim. Sem vocês, não estaríamos aqui. Somos todos campeões do mundo.
Wir sind alle Weltmeister.
A boa disposição da multidão pintada de preto, vermelho e dourado prolongou-se no palco com os festejos ensaiados pela equipa comandada por Love. Os jogadores apresentaram-se em pequenos grupos, dançaram e representaram para celebrar o título e apresentar a taça aos adeptos. Enquanto os fãs entoavam Deus do futebol, Bastian Schweinsteiger lembrou que naquele mesmo lugar os adeptos receberam a seleção de 2006, que ficou em terceiro.
Já nos tínhamos visto aqui em 2006. Também foi ótimo, mas finalmente temos a quarta estrela. Obrigado a todos pelo apoio.
Nas mãos do capitão Philipp Lahm, também o troféu mereceu uma enorme ovação.
Mit dem WM-Pokal aus Rio, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, und das ist Philipp Lahm.
Sonho com isto desde que era uma criança. A minha primeira lembrança de um Mundial de Futebol é o Lothar Matthäus a levantar o troféu em 1990. Um enorme obrigado às tropas. Foi incrível o que vivemos durante estas 7 semanas.
Também o avançado com mais golos em campeonatos do mundo, Miroslav Klose, foi especialmente festejado pelos jogadores e pelo público. Animados por Toni Kroos, os adeptos gritaram Miro Klose, Miroslav Klose, és o melhor do mundo. Lukas Podolski corria com a taça e animava a multidão com Thomas Müller. A comissão técnica e os jogadores atiravam bolas de futebol para os fãs. A festa teve música e dança durante mais de 5 horas. Na despedida, a seleção alemã exigiu uma faixa onde se lia Obrigado, fãs, a quarta estrela é nossa, e o adeus aos jogadores foi regado a palmas e gritos da multidão. Recebidos como heróis em Berlim, os jogadores partem agora para férias. Na capital alemã, no entanto, a festa ainda deve durar. Maria João Pinto, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O tema da pergunta de hoje é sobre o Boko Haram. Perguntámos aos nossos ouvintes o que poderia ser feito para conter esta insurgência armada na Nigéria. Recebemos vários comentários, não é verdade, Márcio Pessoa?
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Alex Catimbo acha louvável se fazer análise das situações que ocorrem no nosso continente, por isso ele agradece a oportunidade que a DV dá ao ouvinte. Para ele, a detenção dos elementos do Boko Haram, neste momento, não é um dos principais focos. Se fizerem a detenção de alguns elementos deste grupo neste momento, elevará ainda mais a ira deles, o que seria fatal para as meninas em cativeiro. Paito Oliveira da Beira acha que, com base no fato de terem detido estes homens, o governo tinha que procurar dialogar, porque se assim estiverem sentados sem agir, eles irão se vingar. Cessônio César acha que uma forma de estancar as insurgências é pela divisão das riquezas de forma equitativa. Esta é a razão da violência na Nigéria e em outras nações por aí afora. Sobre a operação realizada em Espanha, Portugal e Luxemburgo, que terá levado à detenção de uma dezena de pessoas envolvidas numa rede criminosa de venda de material policial à Angola. Shelton Muzila diz que já está sem paciência com a corrupção em Angola. Alexandre José diz que o país está de patas para o ar, a expressão que ele usa aqui. Sobre as redes de tráfico de marfim que envolvem vários países, inclusive Angola e China, pergunta: dentes de elefantes mortos enchem bolsos de criminosos. Autoridades de Angola não atuam. Por quê? José Manuel Braga acha a situação explicada na matéria publicada como uma vergonha. A Sura Lisboa diz que a situação da segurança em África, esses casos são normais por causa da segurança, por causa da precariedade da polícia, é isso que ele quer dizer. Fernando Thomas diz que as autoridades ou são coniventes ou são incompetentes, mas é público que são ambas. Calma, Fernando, calma. Investimento angolano na comunicação social em Portugal. Bênção ou perigo para a liberdade e diversidade de imprensa? Comente. Fernando Thomas, ele volta a comentar aqui dizendo que a demissão em massa de jornalistas não acontece por falta de aviso. Dinheiro locupletado não gera bons frutos e a prova está a silenciar jornais e jornalistas incômodos ao regime de José Eduardo dos Santos. Carlos Francisco diz que Portugal, quando investe em Angola, faz o mesmo. Qual é o problema? Pergunta o Carlos aqui. Nuno.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos mais logo. Tenha um bom dia.